Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha ao vivo pelo Notícias Agrícolas nesta quinta-feira. A gente chega com a nossa programação agora para tratar do mercado de soja, para fechar o mercado nessa quinta-feira. Quinta-feira positiva para os preços na Bolsa de Chicago. As cotações subiram mais de 15, 16 pontos aí nos principais contratos. E quem vai explicar para a gente o que aconteceu, o que motivou esses ganhos, os impactos para a produção e para os preços aqui no Brasil? Para os preços, na verdade, é o seu Camilo Motter, analista de mercado da Grano Oeste Corretora. Fala conosco direto de Cascavel, no estado do Paraná. Seu Camilo, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos ouvem por este importante canal de notícias, Notícias Agrícolas. E vamos ver o que aconteceu hoje, né, Carol?
Exatamente, nós tivemos aí uma recuperação interessante, considerável para as cotações da Bolsa de Chicago, seu Camilo. A gente teve ali ganhos de mais de 16 pontos no fechamento. O que que motivou esse avanço dos preços?
Veja bem, se a gente olhar mercado interno brasileiro, nós temos uma situação bem interessante. Tivemos uma alta dos preços internos, basicamente por causa de câmbio nos últimos dias, basicamente por causa de câmbio, né? Com alguma ajuda de prêmios também, mas essencialmente por causa de câmbio. Agora, o que estamos começando a ver é uma inversão disso, o preço se mantém sustentado. E até em alta, eu diria, mas com uma inversão. O que está sustentando o preço é o preço internacional e não o câmbio, né?
Certo.
Mas os preços vêm numa ascendência olhando aqui dentro. Agora, o que deu sustentação aos preços externos hoje, e parece que estamos vendo, vamos viver um momento melhor no cenário internacional, é uma combinação de vários fatores positivos. Em primeiro lugar, o mercado caiu bastante. Então, naturalmente, ele se torna comprador no momento em que qualquer fundamento passa a ser positivo, né?
Ok.
O mercado perdeu muito valor no decorrer das últimas semanas. Esse é um ponto. Ponto dois, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, ela vive de muitos momentos diferentes, né? Momentos de briga de palavras, etc., e depois a questão efetiva, que acaba resultando em alguns negócios. Então, o que temos visto nos últimos dias são rumores de que a China estaria voltando a comprar no mercado norte-americano, inclusive alguma coisa de soja, mas também sorgo e carne, né? Ponto número dois, o yuan se estabilizou num patamar mais razoável. Esperava-se uma guerra cambial aí também, com uma desvalorização mais acentuada do câmbio dólar-yuan. E claro, aí é uma faca de dois gumes, né? Quando desvalorizar o yuan, desvalorizou, mas não de uma forma tão acentuada, isso impediria mais ainda as importações de produtos externos e facilitaria mais as exportações, né? Então é uma arma muito poderosa que a China tem nas mãos, porque ele tem um câmbio relativamente controlado pelo governo e não há um mercado totalmente aberto no câmbio, né? Mas
Certo.
parece que a notícia boa do dia, que favoreceu os mercados, é de que se estabilizou num patamar mais comedido, mais razoável, né? Outras informações importantes de hoje nessa combinação positiva também é o clima no meio oeste americano, que segue como foco dos principais em termos de formação de preço, né? Uma onda nova de calor e tempo seco em algumas regiões que estão previstas pela frente, né? Portanto, a tendência é que haja aí algum comprometimento a mais, ou pelo menos a perspectiva de algum comprometimento a mais da produtividade norte-americana. Outro
Certo.
fator positivo é essa ansiedade para o relatório de segunda-feira, que além dos números globais de produção norte-americanos e globais de produção e consumo, nós teremos também os números finais de plantio da safra norte-americana, já que o relatório de 15 de junho, que normalmente traz o relatório final de plantio, a área final de plantio, isso acabou não acontecendo por causa do atraso no plantio, né? Então, o que se espera em relação àquele relatório, agora com o ajuste final, é uma certa redução na área de milho e um pouco maior a área de soja. Mas as projeções do mercado, mesmo com o aumento de área, a produção deverá cair, tanto para soja e principalmente no milho. Existem
Certo.
consultorias já falando numa produção americana abaixo de 100 milhões de toneladas. A
Sim.
média dos consultores está ficando em 102, 103 milhões de toneladas, que mesmo com o aumento de área, ainda deve ser menor do que aquela projeção feita no mês passado. Então, o mercado também está vendo, por esse lado da produção, e as peripécias enfrentadas aí pela condução da safra norte-americana, como mais um fator positivo para o mercado.
Tá.
Então, temos aí um desencadear de vários aspectos que, na somatória, deram uma tonalidade bastante positiva ao mercado na jornada de hoje, né?
Certo. Seu Camilo, e são todos fatores que precisam ser acompanhados, que ainda trazem muita insegurança, muita incerteza para o mercado, né? Principalmente esses relacionados à nova safra norte-americana, principalmente a questão climática, uma vez que agosto é um mês determinante para a definição da produtividade da soja norte-americana, né?
Perfeitamente. Perfeitamente, porque nós temos uma safra no Brasil que se acomodou de forma razoável, em 115, 116 milhões de toneladas, uma quebra não tão vistosa, não tão expressiva quanto parecia inicialmente, né? E a safra argentina, ela vem cheia, muito próxima dos recordes históricos, né? E a demanda chinesa, que é mais fraca. As importações da China, nesse primeiro semestre do ano, até junho, elas foram 15% menores do que no mesmo período do ano passado. Isso é bastante significativo, porque a China importa, deveria estar importando mais de 100 milhões de toneladas.
Sim.
E vai importar algo como 85, 86 milhões de toneladas. Portanto, existe essa boa produção sul-americana que pode compensar em parte a baixa produção norte-americana.
Tá.
Um outro dado importante, inclusive, eu vi reportado no vosso site, que vale a pena a gente falar aqui, é que as exportações norte-americanas para a próxima safra, para essa safra que vai ser colhida a partir de setembro ou outubro, era de apenas 3,5 milhões de toneladas já comprometidas com exportações, quando na média histórica, até essa data, as exportações seriam comprometidas em mais de 20 milhões
de
toneladas. Então, veja que o comprometimento futuro de vendas antecipadas da nova safra norte-americana, ele é extremamente baixo quando comparado aos anos anteriores. 3,5 milhões de toneladas contra 20 de anos anteriores, de média dos últimos anos. Né? Então, é um dado também muito importante que mostra que a demanda, claro que aí tem todo o corte realizado pela China, toda a questão da guerra comercial e a ausência chinesa lá. Mas demonstra que, mesmo produzindo menos, a oferta norte-americana, os estoques norte-americanos não vão cair tanto, né?
Sim.
Inclusive, um dado importante para o relatório de segunda é que os estoques desta safra, em geral, de milho e soja, tendem a subir um pouquinho.
Exatamente.
E vão cair na próxima temporada, 19 e 20, que vão cair aí com efeito do corte de produção nos Estados Unidos, né?
Seu Camilo, portanto, podemos dizer que essa alta de hoje é uma alta pontual e, portanto, bastante frágil? Não se trata de uma tendência de alta para os preços?
Olha, eu acredito que o mercado vá buscar patamares melhores. Essa é a minha opinião.
Tá.
Porque, dado que caiu bastante, dado que a safra norte-americana está no campo e já estamos falando num corte de 23%, 24% ou 25% já, e ainda com um clima que eu não acredito que vá trazer uma melhora para as condições das lavouras no decorrer, eu acredito que uma manutenção seria o melhor cenário que nós teríamos para a soja norte-americana, mas, quando eu digo o melhor cenário, eu acho que ainda pode vir cortes na qualidade da produção, portanto, em produtividade no decorrer, né? A gente pode ter um número menor. Então, eu não acredito que a safra norte-americana vá resultar em números superiores a 103, 104 milhões, diante do melhor cenário que se possa ter. Agora, diante da fragilidade do atraso, em razão do atraso do plantio, do excesso de chuva na arrancada inicial, as lavouras estão mais frágeis e mais suscetíveis a problemas climáticos.
Sim.
Porque eu acredito que no melhor cenário, uma produção norte-americana vai ser 103, 104 milhões.
Tá.
Pode realmente, como muita gente acredita, ir abaixo de 100 milhões. Portanto, eu acredito que com a estabilidade da demanda chinesa, eu acredito que a gente possa ter preços galgando a níveis melhores. Mas há muita incerteza mesmo pela frente, sabe?
Seu Camilo, são fatores, como eu disse, que a gente vai ter que avaliar, e principalmente esse relatório do USDA que chega na próxima segunda-feira, e já adianto que nós traremos aqui as estimativas detalhadas para esse relatório. Então, a gente vai ter que observar todos esses fatores e, principalmente, ao lado dessa questão da safra, o desenvolvimento da guerra comercial, da demanda e dos estoques. Enquanto isso, seu Camilo, como caminham os negócios aqui no Brasil? Nós vimos aí nos últimos dias uma recuperação muito intensa dos preços, dos prêmios, a China voltando a comprar no Brasil de forma um pouco mais aquecida. Agora, essa alta em Chicago promoveu uma baixa dos prêmios ou a gente viu uma retração dos compradores diante desse avanço dos preços no mercado internacional?
Essa alta provocou uma bela onda de vendas. O produtor que vinha resistindo em vender passou a vender melhores volumes, os negócios fluíram melhor. Isso tem as duas razões que falamos. Em primeiro lugar, a alta expressiva da taxa de câmbio, que subiu em cerca de 8, 7, 8% nos últimos dias, né? E somente hoje, claro, já é uma devolução significativa de cerca de 1,5%, né?
Sim.
Mas até a data de ontem tivemos uma alta expressiva que liberou a alta da formação do preço interno. Mas tivemos também uma combinação, e aí houve uma combinação também com alta dos prêmios. Os prêmios saíram de uma faixa de 80, 90 para 125, 130. Ontem houve um momento de questionamento desses prêmios, caíram um pouco, mas hoje voltaram a subir de novo para essa casa de 125, 130. Então há internamente essas duas posições, essas duas
Certo.
melhoras, câmbio e prêmio, e agora que há um pouco também uma compensação da queda do câmbio pela alta de Chicago.
Sim.
Portanto, estamos vivendo novamente uma temporada de bons preços para o mercado doméstico brasileiro e houve uma certa aceleração. Aquelas vendas que estavam bastante contidas foram liberadas e, portanto, houve um bom volume de negócios Brasil afora.
Seu Camilo, a gente consegue mensurar essas vendas? A gente consegue saber nesse período onde houve esse avanço considerável dos preços, a gente consegue identificar aí quanto o Brasil chegou a vender de soja?
Carol, eu não tenho esses números.
Sim.
A gente apenas consegue falar com algumas traders que compraram volumes para formar um navio, outra formou outro navio e assim foi. Mas volumes totais e o quanto se vendeu nessa pegada agora dos últimos 5 ou 6 dias, realmente não temos esses números em mãos.
Seu Camilo, que momento é esse para o produtor brasileiro? Ele tem dias de forte alta nos prêmios, forte alta no câmbio, outros dias como o de hoje, onde o câmbio, o dólar perdeu mais de 1%, voltou para os 3,92, mas ainda é um patamar interessante. Chicago subindo 16, 17 pontos. Que momento é esse para o produtor brasileiro, principalmente quando a gente trata de soja disponível, do restante que ele tem para comercializar da safra velha? É momento de continuar participando dessas vendas?
Eu acredito que sim. Eu sempre gosto e acho que a melhor comercialização é aquela feita em períodos de alta, em bons momentos ao longo do ano. Como o mercado é volátil e dinâmico, ele apresenta momentos ruins e momentos bons. E esses momentos bons é que devem ser aproveitados para participação.
Certo.
Não se pode dizer que esse é o melhor preço do ano, nem que vamos ter momentos piores ou melhores pela frente, né?
Sim.
Mas o fato é que diante do cenário que estamos vivendo, é um bom momento. Porém, a grande quebra da safra americana alimenta e cria uma expectativa extremamente positiva para o que possa vir pela frente. No Brasil, a questão cambial, dada a nova conformação de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e também quanto à guerra comercial entre China e Estados Unidos, que tendem a reduzir o crescimento da economia mundial, e operações de carry trade, que é aquela tomada de recursos lá fora para emprestar aqui no Brasil, tomada de dinheiro lá fora para juros menores, para emprestar no Brasil a juros mais altos, isso também ficou desestimulado. Avaliando todo esse quadro, a gente pode dizer que a taxa de câmbio também, embora ela se contenha porque as reformas vão andando, mas também não tem espaço para cair, como muita gente acreditava. Eu não acredito em taxa de câmbio no curto prazo abaixo de 3,70, 3,75. Acho que ela tende a ficar acima de 3,70, acima de 3,80, quiçá até pouca navegação aí abaixo do 3,90. Não há espaço para queda de taxa de câmbio muito, o que contribui também para a formação do preço. Portanto, eu acredito que o cenário externo é, no peso entre fatores negativos e positivos, ele se tornou melhor. Portanto, eu tenho uma esperança de preços melhores no mercado internacional no decorrer. Também câmbio, não vejo a possibilidade de cair muito. E prêmio com redirecionamento da China comprando mais intensamente no Brasil, ele tende a ganhar algum fôlego também no decorrer. Então, me parece que é um bom momento, mas acredito, isso é uma crença pessoal, na avaliação das diversas variáveis, né? A gente tenha essa continuidade de momentos bons pela frente.
Certo. Seu Camilo, para a gente encerrar, como é que a gente vem fechando aí a quinta-feira com referências para portos? Que preços a gente viu o mercado registrar nessa quinta-feira quando o assunto é mercado brasileiro?
Eu vou falar mais da região que nós atuamos, o oeste do Paraná, entre R$ 78 e R$ 79 por saca, dependendo de preço e de prazo, né? E no Porto de Paranaguá, entre R$ 83 e R$ 84.
Beleza de prêmio, hein, seu Camilo, de preço?
Podendo ir a 85 e jogar prazos bastante alongados também. Como é que é?
Beleza de preço, né, seu Camilo?
Sem dúvida nenhuma. Preços da ordem de R$ 7, R$ 6, R$ 7, eventualmente 8, dependendo de prazo, e comparado com 10 dias atrás.
Seu Camilo, isso a gente...
extremamente positiva.
E esses 83, 84 base porto para safra velha?
Sim, safra velha.
Safra nova...
preços menores,
sim.
Basicamente por causa de prêmio. Nós temos um câmbio que evolui um pouco melhor para safra nova, mas o prêmio é bastante distante dos prêmios atuais. Portanto, sim. Safra nova com diferencial aí entre R$ 3 e R$ 4 a menos do que esses praticados nos lotes disponíveis.
Maravilha. Seu Camilo Motter, agradeço muito pela companhia nessa quinta-feira, pelas informações que o senhor partilhou aqui conosco. E o senhor sabe, é sempre muito bem-vindo, volte sempre. Muito obrigada mais uma vez.
Ok, Carol. Grande abraço a você, abraço a todos. Até a próxima.
Até a próxima. Seu Camilo, um grande abraço, bom descanso para o senhor. Bom restinho de quinta-feira.
Igualmente. Obrigado.
Bom, ficam então as informações do Camilo Motter, ele que é analista de mercado da Grana Oeste Corretora, falando conosco direto de Cascavel, lá no Oeste Paranaense. E em resumo, tivemos então uma composição de fatores positivos para a formação dos preços da soja na Bolsa de Chicago, numerados pelo seu Camilo com a queda recente dos preços, né, o mercado caiu bastante nos últimos dias e provocou, portanto, essa recomposição, os momentos, né, da guerra comercial, que temos boas notícias para o mercado, outras nem tanto, e os rumores de que a China estaria voltando a fazer algumas compras no mercado norte-americano, também soaram positivamente. A estabilidade do yuan, depois daquela permissão do Banco Central Chinês de fazer com que o yuan rompesse ali a medida do 7 por dólar, né? Essa estabilidade, portanto, ela também chega para trazer algum fôlego para o mercado financeiro, de uma forma geral, e as commodities vão na onda. Mais do que isso, essa previsão de que aí, principalmente a partir do dia 17, 18 de agosto, uma nova onda de calor e tempo seco para o Corn Belt, comprometendo ainda mais as lavouras norte-americanas que já estão comprometidas, e também essa ansiedade à espera dos números do USDA que chegam na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto. Como lembrou o seu Camilo, pode haver uma área um pouquinho maior de soja e um pouquinho menor de milho, mas ainda assim uma área baixa de soja e uma produção que, em função dos problemas climáticos e da perda de produtividade, já faz com que algumas consultorias tragam estimativas aí de uma safra de menos de 100 milhões de toneladas. Mais do que isso, a notícia mais importante para você que está nos acompanhando é que os preços no Brasil conseguem manter patamares importantes. Safra velha, soja disponível entre R$ 83 e R$ 84 por saca, porque os prêmios tem se mantido, veja bem, apesar da alta em Chicago, segundo o seu Camilo, os prêmios conseguiram aí uma manutenção, apesar dessa baixa do câmbio. Então, Chicago em alta, prêmios estáveis, a gente tem, isso acaba compensando essa queda de mais de 1% do dólar nessa quinta-feira. Se você chegou agora, depois recupera a íntegra dessa entrevista para saber como é que caminham os negócios aqui no Brasil. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento dessa quinta-feira, Bolsa de Chicago. Números da soja para a gente começar. O agosto fechou com 8 dólares e 65 centes por bushel, 16 pontos mais 25 de alta. Lembrando que esse vencimento já sai da tela aí nos próximos dias. Mesmo ganho para o setembro, que fechou com 8,70, e para o novembro, que é referência para a safra americana, fechando com 8 dólares e 83 centes por bushel. O janeiro de 2020, 8,96, com 15 pontos mais 75 de alta. Preços do milho agora. Mercado também registrando boas altas. O setembro, 4 dólares e 11 centes, 4 pontos e meio de ganho. O dezembro subiu 4,25 para fechar com 4 dólares e 18 centes. O março 2020, 4,28, subindo 4 pontos mais 75. Mesma alta para o maio, que fechou com 4 dólares e 33. Concluindo com os preços do trigo. Bons ganhos também. O setembro, 4 dólares e 98 centes por bushel, 10 pontos mais 25 de alta. O dezembro, 5 dólares por bushel, 8 pontos mais 75 de ganho. O março fechou subindo 8 pontos para 5 dólares e 8 centes e o maio 5 dólares e 13 centes com alta de 7 pontos mais 25. A gente encerra por aqui a nossa programação ao vivo, mas é claro que a nossa equipe segue de plantão para que as últimas informações cheguem até você e você possa ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Bom descanso e até lá.